começa agora Precisava Ouvir Isso, com o professor Fábio Flores. Sua dose semanal de inteligência socioemocional.
Olá, eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. Esse episódio, ele tem uma peculiaridade que me faz dizer a você nesse instante que se você tiver alguma espécie de gatilho emocional por conta de temas relacionados a abusos, interrompa nesse instante a audição desse episódio. Você pode buscar qualquer um dos outros 600 episódios que temos aqui. Mas se esse tema é sensível à tua emoção, interrompa a audição desse episódio. Tá certo? Se você não é sensível a esse tema, se você tem interesse em ajudar alguém que passou pela experiência de um abuso, ou se você mesma passou pela experiência de um abuso, eu convido você a ouvir esse episódio até o final, porque ele pode ser libertador para você. Nesse episódio, eu estou resgatando um trecho de uma live que eu fiz em 2020 com a fisioterapeuta e mediadora emocional Gisele Aguiar. E esse resgate desse episódio foi pedido por uma de nossas ouvintes que está acompanhando esse momento de resgate de episódios mais antigos que eu estou fazendo, e ela falou que não conseguiu encontrar o episódio na plataforma do Spotify. Ela buscou, acessava até o número do episódio, mas o áudio já não estava mais disponível. Então, eu fui aos meus arquivos, busquei o arquivo original e estou trazendo para você. A qualidade do áudio não vai ser tão boa como geralmente é, porque ele foi resgatado de uma live no Instagram, então vai ter uma deficiência na qualidade do áudio. Só que o conteúdo que vai ser entregue é tão relevante, mas tão relevante, que você vai ser profundamente tocado, vai ser profundamente tocada na emoção, na reflexão e na possibilidade de superação dessa que é uma das maiores feridas da existência humana. Então, a partir de agora, com você, o depoimento corajoso, sensível e amoroso da fisioterapeuta e mediadora emocional Gisele Aguiar.
Você acredita que os abusos sexuais da infância, eles ficam na infância, ou a pessoa carrega marcas para a vida adulta?
Não há mais dúvidas, né? Não tem mais dúvidas que cientificamente é provado que tudo que te acontece desde o ventre, você traz esse script, né, na sua vida. E principalmente do zero aos 3 anos de idade, que é a primeira infância, isso também vai te acompanhando. Não que isso seja definitivo para a tua vida, não que isso te aprisione. Ah, então, se você sofreu, você vai sofrer a vida inteira. Não, pelo contrário. Mas para você se conhecer melhor, para você saber quem você é, para você entrar em contato com a tua essência, muitas respostas vão estar lá atrás. E eu, como eu sofri abuso aos 7 anos de idade, eu percebi, depois dos meus autoconhecimentos, dos meus cursos e terapias, inúmeras terapias, eu percebi o quanto que a minha vida virou de cabeça para baixo a partir dos 7 anos de idade e eu negligenciei. Eu simplesmente não quis olhar, não quis falar sobre isso durante muitos e muitos anos da minha vida. E quantas consequências isso me trouxe.
Essa pessoa que cometeu a violência era alguém próxima do teu núcleo familiar, do núcleo escolar? De onde era essa pessoa?
Sim, ele era marido de uma tia materna. Então ele já fazia isso com a enteada dele, dentro da casa deles. E já fazia isso há um ano, ela tinha 7 anos quando ele começou. E quando eu entrei naquele clã, quando eu entrei naquela família, foi depois que os meus pais se separaram. Nós morávamos em Fortaleza e fui morar com a minha mãe, junto com meu irmão de 1 ano. E minha mãe, cozinheira, empregada doméstica, trabalhando o dia inteiro, e todas as outras tias também faziam isso, nós ficávamos na casa dessa tia, que tinha um comércio e era casado com um policial. E ele já fazia isso com a minha prima. E aí, quando eu fui inserida nesse clã, né, para poder minha mãe trabalhar, ele passou também a fazer comigo e com ela, junto, separado, enfim. Então, assim, isso foi um segredo de família durante muitos anos. Inclusive, um segredo de família depois... Eu fui embora, voltei para Fortaleza, fiquei 10 meses passando por isso, né? Foi o tempo que eu fiquei morando, né, nesse lugar. E ele continuou com a minha prima. Ela tem muito mais danos, muito mais danos. Não que eu esteja desvalorizando uma pessoa que tenha passado por isso um só dia, um só minuto, um só segundo. Todas, na minha opinião, estão classificadas com o mesmo nível de trauma. Isso não diminui ou aumenta. Pelo contrário, é igual. E então, mas assim, especificamente entre eu e ela, eu acredito que ela tenha sofrido muito mais.
Qual é o nível de abuso? O que a gente pode entender como abuso aos 7 anos de idade?
Inicialmente, eu gostaria de te falar que todas as mulheres ou homens que passam por isso, existe um único sentimento que tem muita ressonância um com o outro, independente da história, chamada culpa. Justamente nas situações de moléstia, né, de molestar. Porque é tudo feito com muito cuidado pelo criminoso, é tudo feito com muita cautela. Então, quando você cresce e entende aquilo que você sentia, vem a culpa. Mas peraí, por que que eu não evitei? Por que que eu não rejeitei? Por que que eu não chutei? Por que que eu não briguei? Por que que eu sentia coisas que eram até parecido com coisas que eu sinto de coisa boa hoje? Como assim? Porque é fisiológico. É fisiológico, não é por opção. A nossa fisiologia do nosso corpo faz com que a gente sinta coisas. E conforme você vai crescendo com essa mochila carregada e pesada, insuportável, chamado culpa, você vai transbordar culpa em todas as situações na sua vida, com outros relacionamentos abusivos. E principalmente com relação a relacionamento masculino, né? Com parceiros, com namorados, etc. Primeiro você não tem o valor, primeiro você não acredita que tenha valor, porque na verdade você tem a mochila de culpa. Como que você vai despertar o valor do outro para com você? Primeiramente eu não conseguia olhar para a Gisele mulher, ainda existia uma criança chorando dentro de mim, ainda existia uma criança assustada dentro de mim, que não deixava essa adulta florescer como mulher que se valoriza, que se respeita.
Você pode revelar para a gente naturezas de comportamento que eram abusivas na tua adolescência, no início da tua vida adulta?
Eu lembro que eu tinha extrema repulsa com o sexo masculino. Eu era uma adolescente muito sorridente, muito alegre, muito feliz. E olhava assim, quem olhava pra mim assim, nossa, aquela menina ali, ela é muito dada. Provavelmente ela já, né? Já fez, não sei o que aconteceu. E eu brincava de bater nos garotos. Eu batia muito nos garotos. Era uma brincadeira inocente. Só que não, era já uma... Era uma possibilidade de me defender, né? De me proteger. De manter uma certa distância. E eu demonstrava que eu era uma mulher, uma menina mulher. Só que não, eu era uma menina, menina mesmo. E quando eu fui ter a minha primeira relação, essas coisas assim, era muito ainda inocente aqui na minha cabeça. E rapidamente eu tive uma gravidez com com 18 anos. Então era, além de bem depois das minhas colegas de escola, eu ainda por cima não tive maturidade e engravidei precocemente e tive consequências para essa gravidez de não conseguir ter maturidade, não conseguir ter força. Isso é uma consequência absurda que eu coloco sim na conta do abuso. Isso é uma das consequências.
Gisele, nesse sentido, olha só, tem até uma participação aqui da Lívia. Ela falou o seguinte: por que as vítimas de abuso sexual não revelam?
Ok. Eu acredito, eu vou falar agora por mim, né? E que tem uma grande ressonância também com as pessoas que eu já atendi. Eu acredito de verdade que seja culpa. E eu posso falar o que aconteceu comigo 30 anos depois do meu abuso? 30 anos depois. Eu denunciei não para me vingar. Eu denunciei não para eu ser a vítima, mas para auxiliar uma criança que era de convívio dele e que poderia estar passando pela mesma coisa que eu passei. E eu tomei coragem e falei, botei para fora aquilo que era segredo, aquilo que eu achava que eu já tinha superado. Afinal de contas, eu sou uma pessoa muito bem resolvida, eu falava. E quando eu denunciei, o Ministério Público comprovou, através de estudos com psicólogos, que essa menina realmente estava passando por isso, pelo mesmo abusador que eu. 30 anos depois.
Me fala uma coisa aqui. Quando você fez essa denúncia, a sua família sabia dessa história?
Meu marido sabia. Minha família sabia.
Sua mãe, pai, a esposa desse abusador.
Mas era tabu. Era segredo. Era proibido, né, falar. Isso já era muito pequeno, deixa isso pra lá. O cara tem uma profissão que deveria proteger as pessoas, né? Então, não vai dar em nada isso.
Hã? Ele teve algum tipo de punição pela justiça?
Olha, sabe de uma coisa? Ele foi condenado judicialmente, mas ele não teve nenhuma punição prática. Mas eu acho que a pior punição que ele recebeu foi a ele, né, pessoalmente. Foi o afastamento dessa criança.
Sim.
E a desmoralização.
Como é que é?
Obrigada. Acho que isso também foi ruim. Mas eu, sinceramente, eu não senti nem tipo de prazer por ele. Mas eu senti muito prazer, muita satisfação por uma criança ter sido evitado, né? De continuar acontecendo com essa criança. Foi realmente uma satisfação maravilhosa que eu senti. Quando eu soube pelas psicólogas que tinha realmente, de fato, acontecido com ela, eu fiquei assim, ah, que bom, que delícia, podia ter sido eu, né, podia ter sido minha filha, podia ter sido qualquer
pessoa. Alguém podia ter feito isso com você lá atrás também, né? Olha só, a Lara Tinelli, ela coloca o seguinte, foi perguntado sobre essa questão, por que que as vítimas não denunciam, e ela diz o seguinte: muitas vezes pode ser por culpa e medo de ser julgada, porque a vítima acaba sempre que saindo como culpada pelo abuso.
Sim, é aquilo que eu te falei. O abusador, ele chegou a falar, quando a coisa veio à tona, nós já éramos adolescentes, e foi a minha prima, que continua sendo abusada, que conseguiu falar, verbalizar, desarrolhar aquilo dentro dela, que ela não aguentava mais. E não foi tão fácil pra ela, porque nem todo mundo acreditou. E aí ela já era adolescente. Aí o cara falou, mas elas gostavam. Então é bem delicado isso. Sim. Bem delicado, bem complicado. E existia também, assim, a negligência familiar, por medo, por insegurança, né, de não levar isso à frente, de não denunciar. Então, por medo da pessoa, foi bem difícil. E quando eu denunciei, foi bem difícil também. Recebi ameaças, né, indiretas e até diretas também. Meu marido ficou bem chateado, bem chateado.
E você, de alguma maneira, acaba entrando em contato quase diariamente, imagino, com histórias muito semelhantes às suas. Quem é essa mulher ou esse homem que te procura? Em que fase da vida eles estão? E, principalmente, qual foi o motivo que fez a pessoa querer desenterrar uma história que, às vezes, é tão remota?
Eu atendo jovens que já passaram por isso. Eu atendo pré-adolescentes, adultas e idosas, Fábio. E idosas.
Idosas.
E quando elas vão para o meu consultório, dificilmente elas têm esse problema na ponta da língua, viu? Não é bem assim como a gente imagina. Elas levam outros problemas que são mais visíveis aos olhos delas. Problemas físicos. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Atendi uma mulher com problemas de ressecamento vaginal. E ela era jovem para aquilo. Então o médico não sabia, não conseguia entender por que ela estava com aquele sintoma. E qual seria a vantagem biológica de eu ter esse ressecamento? É de manter a distância, repulsa, não facilitar a vinda, né, daquela pessoa, ou daquele contato físico. E quando eu ia conversando e perguntando quando começou, como foi, e aí ela foi falando, e aí a gente foi indo para trás, de repente, pum, abuso sexual. E depois abuso na vida adulta, e depois violência, e depois... E aí agora que ela tá com um relacionamento super maravilhoso, com um marido novo, que ela é apaixonada, que ela é maravilhosa, que ela tá lá vivendo um sonho, um conto de fadas, finalmente alguém que valorizasse ela e tal, algum gatilho desperta aquilo que tava lá atrás, quietinho, sem ninguém tocar. E aí o corpo dela expressa esse problema que ela não quis falar. Então, Fábio, infelizmente, as mulheres não têm isso como número um na lista de prioridades de poder solucionar, resolver, ficar livre. Isso realmente vem por consequência no meio da sessão. E aí eu ouço uma senhora de 86 anos falando: minha filha, eu nunca contei isso nem pro padre. Eu nunca contei isso nem pro meu médico. Eu nunca contei isso pra ninguém, o que eu tô falando. 4 pessoas tocaram em mim na minha infância. 4 pessoas. E que tipo de libertação essa mulher tá fazendo antes dela morrer? Que tipo de alívio, sabe? Assim? Me emociona isso. Ela sorria. De alegria, sabe? De... Ai, Gisele, eu tô aliviada por falar isso. Eu pensei que eu fosse morrer levando isso comigo. E aí a gente se abraça e beijo. E eu fico super me sentindo livre junto com ela.
Eu fico imaginando, assim, quanto de peso você tirou dessa mulher. Quanto de leveza você trouxe para a vida dessa mulher. Mais que isso, eu imagino quantos anos de vida você trouxe para essa mulher. Eu imagino que ninguém abra a porta, sente diante de você e já vai libertando isso. Eu imagino que possa ser uma construção de muitas sessões, até a pessoa conseguir prospectar essas histórias que, de tão guardadas dentro de si, a pessoa imaginou que elas nem existissem mais, que fosse talvez só uma fantasia, um sonho ruim, sabe? Como se dá? Onde você percebe que se dá a maior dificuldade para poder tocar nesse assunto?
Então, Fábio, a maioria dos meus atendimentos, elas são de uma única sessão. Por incrível que pareça, tudo isso acontece numa única sessão.
Impressionante.
De aproximadamente 2 horas. uma pequena fatia desse bolo de 100%, 20%, eu posso te dizer que somente 20% dão continuidade aos atendimentos de mediação físico-emocional uma vez por semana para cultivar aquilo que foi encontrado. E eu não substituo o psicólogo, eu não substituo o psiquiatra, eu sou uma mediadora físico-emocional, sou uma fisioterapeuta que cuido do corpo e das emoções. Eu quero deixar isso muito claro.
Gisele, o seguinte, eu queria uma curiosidade. Nessa sua jornada de atendimento, você atendeu muitas pessoas que foram abusadas na infância. Você já atendeu algum abusador?
Nossa, que pergunta, que pergunta. Já.
Como eu atendi, foi pra você, assim?
Eu atendi...
Com a Gisele criança, como é que foi?
Eu atendi um abusador, mas ele não confessou que foi um abuso de criança. Mas ele era um abusador de adultos, né? E confessou várias coisas nesse nível. Então, eu respirei fundo e me desidentifiquei. O que, que é essa palavra? Quando a gente se identifica com alguém, a gente não se identifica só porque você é legal. Nossa, eu me identifiquei tanto com você, Fábio. Porque quando você palestrou lá no curso do Vicente Falcão, lá em Vitória, e a tua história... Nossa, eu me identifiquei tanto com você, eu gostei tanto do que você falou. Ok, moleza, identificação por positividade, por elogios, por coisa boa. Mas a identificação pela dor, ela te sequestra, ela te rouba, ela te tira de dentro de você. Então, nesse momento, é muito importante você se desidentificar da dor do outro, porque uma pessoa que abusa da outra, um dia também foi abusado, provavelmente. Provavelmente foi vítima lá atrás. E aí, de forma inconsciente, repete a dose com pessoas inocentes. Agora, como julgar? Como julgar? Como crucificar? Como colocar um dedo para essa pessoa, que é tão humano quanto eu? Como inocentar também uma pessoa dessa? Como justificar? Como relativizar isso? É uma linha tênue, Fábio. Então ali, eu só fiz o que eu faço sempre com todo mundo. Servi de um grande espelho para que ele pudesse sair da boca dele as respostas que ele queria ouvir de mim.
E que respostas saíram da boca dele?
As respostas foram de autorresponsabilidade. Ele resgatar aquilo que um dia fizeram com ele, e a incapacidade dele de vetar, a incapacidade dele de não transbordar dor para o outro. A gente só dá para o outro aquilo que transborda de si. Se é amor, amor encostará em você. Se é dor, dor encostará em você. E o arrependimento, vergonha, frustração que ele sentiu ali, não foi o meu dedo apontando para ele, e sim a capacidade dele de se ver, de se enxergar nesse grande espelho que é a mediação físico-emocional.
Você hoje, se você atribuir uma porcentagem de cura, qual a porcentagem de cura que a Gisele criança, que você conseguiu curar da sua criança que foi abusada? Quando você olha hoje para a Gisele adulta olhando para a Gisele criança, qual a porcentagem de cura que você alcançou?
Então, Fábio, eu acredito que todos nós sejamos cebolas. E a gente vai encontrando essas camadas mais externas e vai tendo consciência e se livrando delas. Mas eu acredito que essa busca, essa coragem, né, de se autocurar, ela vai ser até a minha morte. Porque a garantia da cura plena é zero para qualquer situação. Eu não estou dizendo para você que eu vou ser vítima pro resto da vida. Mas eu tô dizendo para você que eu não sou livre, totalmente livre, isenta de reviver histórias de abusos de outros aspectos, de outros personagens. E mais, em outros níveis. Outros níveis. Hoje, eu consigo visualizar, perceber coisas que lá atrás eu não conseguia. Mas eu me pego passando mais ou menos as mesmas coisas, mais ou menos as mesmas ciladas. Eu me pego pensando, lembrando das coisas que aconteceram lá atrás. Eu me pego tendo na intimidade com meu marido, eu me isentando e me aprovando, dizendo: você merece sentir prazer, você merece ser inteira nessa relação, você merece ser mulher, Gisele, né? Então existe esse, é igual pessoas que sofrem de alcoolismo ou de drogas, eles precisam o tempo todo, por hoje não, né? Então agora eu tô falando de uma coisa ao contrário. Por hoje eu mereço sentir prazer, por hoje eu mereço ser mulher, por hoje eu mereço ser uma pessoa melhor, eu mereço me isentar, mereço ser inocente, eu era só uma criança, né? Então existe a mente que mente ainda, falando pra você: você é culpada de tudo, Gisele. Olha só, a pessoa parou de falar com você, você é culpada. Olha só, você decepcionou essa pessoa, você é culpada. Eu tô emocionada porque eu acabei de ver uma pessoa aqui nessa live que teve a coragem de denunciar o abusador da filha dela e que era da família dela. Ela tá aqui. Nossa, que presente você tá aqui, pessoa. Você não me disse que estaria aqui. Então, eu tô rindo, sempre quando eu desmonto, assim, é porque a sensação, né, de libertação que você tem quando alguém é protegido, gente, é a minha criança sendo protegida junto, sabe? Virtualmente, você se cura quando o outro se cura. É incrível, é muito gostoso isso. Obrigada pelo presente. Obrigada.
O amor que há em você. E aí, como essas palavras chegaram ao seu coração? Como esse depoimento tocou a sua reflexão? Eu sei que o assunto é pesado, mas também sei que é um assunto extremamente necessário. E de verdade, eu espero que esse papo tenha iluminado a sua atenção e também a sua busca por ajuda terapêutica, psicológica ou psiquiatra, a busca por uma ajuda que possa te ajudar a curar essa ferida do passado. Eu sou Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso.
Muito obrigado por você ter ouvido até aqui. Eu imagino a natureza da sua emoção nesse instante. Eu sei que esse é um dos episódios mais tocantes da história do Precisava Ouvir Isso. E imagino que, da mesma maneira que tocou a sua emoção, que possa estar te provocando algum nível de libertação, mas alguém merece também, não é? Então compartilhe esse link, leva adiante. Vamos salvar mais gente das grades desse sofrimento. Compartilhe esse link, leva adiante, tá bom? Eu fico por aqui e te aguardo em um novo episódio do podcast Precisava Ouvir Isso. Um forte abraço e até a sua próxima libertação.
Ouça essa canção, solte o pensamento livre no ar e nem queira mais saber. Venha dividir o amor que há. Quero é dividir o meu. meu amor.